Eu estou com o Roberto Pelizetti, que ele é diretor regional do Sindicato de Combustíveis, agora Paraná Petro, é isso? Satisfação ouvi-lo na CBN, Roberto. Boa tarde.
A satisfação é minha. Agora a gente alterou o nome de Sindicato de Combustíveis para Paraná Petro.
Paraná Petro, então. Muito bem. E por que dessa mudança? Vamos aproveitar aqui, Roberto. Por que houve essa alteração?
Olha, a gente acha que a gente queria fugir um pouco da palavra sindicato, na verdade, né? Uhum. Ela remete a coisas que não são muito positivas, na verdade. Então, a gente procura sempre buscar alguma coisa mais palatável ao consumidor, às pessoas, enfim, né? Então, uhum. então é isso que a gente está buscando, que seja alguma entidade que tenha mais ligação com a sociedade como um todo, não um sindicato, na verdade.
E esse Paraná é o Estado, e Petro é de petróleo, é isso?
De petróleo, exatamente, é. O estatuto é tudo exatamente igual. A única alteração é que de Sindicato Combustíveis Paraná mudamos para Paraná Petro.
Muito bem. E em relação a esse projeto do vereador Madril, como que os empresários vêm acompanhando? Inclusive, nós tínhamos essa lei estabelecendo um distanciamento de 800 metros. Qual que era a posição dos empresários a respeito e o que se espera a partir desse novo projeto?
É muito natural que as pessoas tenham esse tipo de preocupação por essa forma que alguns imaginam como privilégio, né, de ter um distanciamento entre postos. Na verdade, posto de combustível, na hora que você instala, ele fica para sempre. Não é como uma padaria que você monta, compra fornos, balcões, aí não deu certo, você vende a instalação e aluga o espaço para outro. O passivo, os tanques que são possíveis de explosão e de contaminação do meio ambiente ficam. Nós tivemos um caso recente, eu acredito que não seja segredo, mas a rede Ararajuba teve uma contaminação enorme ali na Minas Gerais, o posto Ararajuba, e naquela houve uma contaminação não detectada logo no início de diesel e contaminou seriamente aquele terreno. O empresário muito forte, ele tinha recursos para fazer a remediação. E remediou, mas isso custou R$1 milhão. Se é um outro empreendimento, se é em outro local, muitas vezes abandona, vai embora e larga aquilo para a comunidade, né? Contamina os postos artesianos do entorno, se tiver um hospital, uma escola que use postos artesianos, fica mais complicado ainda, né? Então, é natural isso. Então, a legislação de posto tem que ser diferente. Ela é diferente no mundo inteiro e em diversas partes do Brasil ela tem essa legislação. A legislação em Cascavel ela é de novembro de 1998. Ela já, naquela época, a lei 2.872, ela já regulava distância entre postos e tamanho de terreno. Justamente por isso, porque uma tragédia num posto, uma contaminação, um derrame, ela se espalha pela sarjeta, pela rede de águas pluviais, esgoto, né? Então, já desde 98, essa lei sofreu alguma alteração em 2001, né? Eu acho que se chegou ao consenso que havia, precisaria ter um terreno um pouco maior, porque o momento crítico é o momento que um caminhão deve estar descarregando combustível. Então, em 2001, foi refeita essa lei. Em 2013, por uma iniciativa do bombeiro Averotti, que é um especialista nessa área, é um bombeiro, né? Uhum. Ele fez uma nova proposição de alteração da lei. Ela ficou a lei 6.282, de 21 de outubro de 2013, em que ele incluiu um distanciamento de grandes aglomerações. E essa lei, ela estava, como estão todas as leis, do plano diretor. No fim do mandato do Edgar Bueno, havia uma alteração de postura municipal, de zoneamento, e se eu não me engano, o Lindenberg entrou com uma ação porque ele não queria que o Edgar promulgasse nos últimos dias do mandato uma lei de zoneamento. e ela ficou suspensa e virou para o primeiro mandato do Paranhos. Logo nos primeiros dias, nos primeiros meses, havia necessidade de resolver essa lei de zoneamento e foi votado. Foi votado e, por algum problema, de alguma forma, a lei, essa lei a 6282, ela foi eliminada. E nós, a categoria, voltou junto à Câmara de Vereadores pedindo para que se restabelecesse.
Certo.
E essa lei ela foi novamente promulgada em 24 de outubro de 2017. E o pessoal confunde que a lei foi do Gugu. Na verdade, o Paranhos, acredito que estava viajando, e o Gugu estava de prefeito naqueles dias, e ele assinou a lei. Não tenho bem certeza disso. Então, a lei é muito antiga, é uma lei importante para a comunidade. Ela preserva vidas, né? Uhum. E agora querem se revogar. E o Madrid, o autor da lei, teve a inteligência de acatar o nosso pedido de podermos conversar, né?
Certo.
Nós queremos conversar vereador a vereador, não queremos privilégio nem favor, mas nós queremos que o vereador vote consciente. Então, nós estamos começando a marcar, amanhã tem uma audiência com o vereador Edson, né? E vou conversar um por um, vou levar uma apostila e estou à disposição aí também da CBN para debater mais, esclarecer mais essa situação. O principal aspecto dessa lei é meio ambiente, é preservação de vidas.
Muito bem, então fica claro aí, a lei anterior, ou a lei que está em vigor, que estabelece 800 metros, o distanciamento, então, vocês entendem que esse é o procedimento correto, não esbarra na livre iniciativa de mercado?
Não, de forma alguma. Ela, inclusive, ela beneficia a comunidade. Hoje nós temos postos de combustíveis em todos os bairros de Cascavel, pelo menos os mais importantes. Isso é em função dessa lei. Ela é uma lei que faz com que quem tem interesse no ramo tenha que ir para mais longe. Uhum. Atender essas comunidades, que é a grande ideia do urbanismo, é que os bairros têm vida autônoma. Então ele tem lá seu banco, ele tem sua lotérica, tem seu posto de combustível, seu mercado, né? E isso é o que acontece. E na verdade, Cascavel, você não precisa mais postos, né? Você, qualquer um, durante o seu dia, do seu trajeto, passa na frente de pelo menos 5, 6 postos, né, Benjamin? Criar postos é criar passivos ambientais, é ampliar o risco para a nossa comunidade. Essa lei ela ficou muito evidente nessa época da Verote, foi quando surgiu o problema do Guatiquir, que chamou a atenção de toda a comunidade, né, para a fragilidade das nossas leis. Então, esse foi um efeito da Guatiquir. Eu acredito que revogar uma lei dessa é buscar um legado extremamente negativo para qualquer vereador, para qualquer sociedade como um todo.
E quando você fala sobre o meio ambiente, explicando tecnicamente a estrutura, todo o trabalho que é feito, a montagem de um posto, fica realmente claro. Agora, por outro lado, isso também não estaria sendo uma ação para impedir que novos empresários viessem para cá, para implantar postos, nada disso, Roberto?
Sim, na verdade, ele nem se colocaria do lado de um posto existente, né?
Uhum.
Essa lei não impede. Não impede, não é 1.000 metros de distância, ou 800 metros, acho que é, não sei exatamente a distância, que vai impedir alguém de abastecer, inclusive, né?
Uhum.
Você ficando de carro 500 metros, 700 metros, é uma bobagem. Então, e nenhum empresário vai querer se instalar do lado de outro posto.
Uhum.
Ele vai procurar uma distância maior, vai procurar um nicho, um bairro. Não é esse o objetivo, José Roberto, uhum. Não é esse o objetivo, nem essa preocupação. Não tem sentido, isso não inibe a colocação de novos postos.
Uhum.
Porque quem é um empresário vai buscar exatamente o que eu estou te falando. Um local que tenha fluxo, um local que não tenha concorrente. Então é assim que funcionam os negócios.
O próprio vereador Madril, a partir da conversa que houve, os vereadores retirando de pauta, adiando a votação justamente porque se entendeu que não seria o melhor caminho. Gostaria que você falasse também sobre os preços. A gente tem observado o petróleo em alta no mundo, com a retomada econômica, a produção caiu porque se consumia menos, depois aumentou a produção, o consumo aumentou a produção, mas mesmo assim o preço do petróleo está lá nas alturas. E como os preços aqui, eles têm essa relação com o barril de petróleo internacional, os preços também estão com os valores altos. Qual é a tendência agora para esse segundo semestre? Os preços tendem a continuar altos ou você acha que pode recuar um pouco, Roberto?
Ô, Zé Roberto, a gente vive uma montanha-russa nesse ramo, né? Porque você está atrelado ao mercado internacional, as bolsas, que você entende muito bem, são extremamente sensíveis, voláteis. Então, nós tivemos aí nos últimos tempos da pandemia para cá, petróleo a 10 dólares o barril, e agora está na casa de 70, 70 e alguns dólares, né? E a Petrobras usa uma equação em que entra o preço do barril no mercado internacional e o preço do dólar. O dólar está agora estabilizando em torno de R$ 5,00, o barril de petróleo está nos 72, 75. É a pergunta de um milhão essa, sabe, Benjamin? O que, que vai ser para os próximos meses? É absolutamente impossível prever. O mercado é muito sensível. O que temos é uma torcida, porque o consumidor e os postos não aguentam mais o preço da forma que está. Está muito caro, é um insumo importante para a agricultura, para transporte, toda a nossa, tudo que a gente vive aqui no mercado vem através de caminhão em cima do diesel. Então o que a gente tem é torcido. Temos feito algumas ingerências através da federação para que utilize médias, para que não seja. Chega a ter 5, 6 alterações durante um mês de preço. Os postos e o consumidor nem estão preparados para isso. Então a gente vive aí numa situação bastante crítica, bastante difícil.
Os caminhoneiros chegaram a fazer algumas ameaças novamente. Nós temos observado no passado recente uma possível interferência do governo Bolsonaro nos preços. Isso fez com que houvesse até uma desvalorização da Petrobras num determinado momento, que teria aí a interferência do presidente Jair Bolsonaro. Depois ele recuou, que ela é regida justamente em razão do mercado internacional. Como que você vê essa possibilidade? O governo deve criar mecanismos, não para prejudicar a Petrobras, mas quem sabe com alguns ajustes nos impostos para que os preços caíssem? Há essa possibilidade?
Olha, a greve dos caminhoneiros, aquela que houve lá atrás, foi dramática. Ela trouxe prejuízos enormes, né? Eu, por exemplo, fiquei 17 dias sem ter uma gota de combustível. É um prejuízo que a gente trouxe para dentro de casa, né? E foi irreversível. O problema dos caminhoneiros é que houve um financiamento de caminhões extremamente barato. Qualquer um comprava um caminhão, né? Estava muito fácil. O governo errou naquele momento, que ele devia ter dito que te dou essa condição de financiamento, mas você tem que retirar o teu velho do mercado. E não fizeram isso. Então, inflacionou, tem muito caminhão, tem muita oferta de frete. O problema é estrutural dos caminhoneiros, não é da sociedade, nem do preço do petróleo. Né? Eles não conseguem tarifar, eles têm uma autofagia dentro do próprio segmento. E nesse momento o cenário é outro, Benjamin. Não há clima e não há condições, é muito diferente daquele momento lá atrás. Então, não acredito, o governo tem sido cortês com os caminhoneiros, mas eles têm que resolver o problema deles, de frete, né? Agora, não acredito numa nova paralisação daquele tipo, são só ameaças, não acredito que se concretize nada. Porque não há espaço, não há clima e o cenário é outro, inclusive, né?
E aquela negociação dos impostos com os estados, me parece que também não avançou muito, não teve como derrubar o preço com um corte de impostos.
Se eu me colocar no lugar do consumidor, eu acho que quase 30% no litro de gasolina, né, é absurdo, né? E você abate R$ 700, R$ 30 vai para o governo do estado, né? E outros 20 e poucos reais vai para o governo federal. O grande problema do preço do combustível na bomba é do imposto, sem dúvida. Os postos de gasolina hoje trabalham com 5% de margem.
Agora ninguém quer abrir mão dessa receita, não é, Roberto? Hã? Ninguém quer abrir mão dessa receita.
Não, então como é que ele vai abrir mão da receita, né? Eles não conseguem gerenciar o Estado, certo, reduzindo despesas, reduzindo custos, né? eles só sabem aumentar impostos. Então, não acredito que isso dê certo. Acho que foi uma tentativa. Acho que se chamou atenção para o problema, se finalmente as pessoas entenderam qual é o papel do posto de combustível, né? Nós somos igual o marisco, entre o mar e a rocha, né? Então, nós somos o elo mais fraco. Hoje, um posto de combustível trabalha com 5% de margem bruta. Eu te desafio a apresentar um ramo que trabalha com 5% de margem bruta. Então, é uma margem que está levando os postos a não ter mais manutenção, não ter mais receita. É uma situação bastante grave que a gente vive no ramo, não só em Cascavel, mas em muitas cidades do Paraná.
Precisa um malabarismo muito forte, inclusive a própria população que abastece, os trabalhadores, os caminhoneiros. Aí você fala também do setor que sofre com essa margem pequena. Os governantes, os governadores não abrem mão da receita, o próprio governo federal. Aí tem essa relação com o mercado internacional. Lá a política funciona um pouco diferente. De repente a gente acaba tendo esses preços nas alturas. Vamos aguardar os próximos encaminhamentos e desdobramentos a respeito para saber se realmente vai ter aí um equilíbrio que seja favorável em geral para a população brasileira. Roberto, muito obrigado pela participação aqui na CBN.
Obrigado, disponha sempre.
Conversamos com o diretor regional, agora Paraná Petro, né, antes Sim de Combustíveis, o Roberto Pelizetti, e nós falamos sobre outros assuntos também, mas inicialmente a respeito desse projeto que seria votado hoje, foi retirado de pauta, que diz respeito àquele distanciamento de um posto para outro, que ainda está em vigor essa lei, o distanciamento mínimo de 800 metros, e havia um projeto, ou tem um projeto, do vereador Madril, entendendo que essa lei precisa ser revogada para não incorrer num conflito da livre iniciativa, mas foi explicado aí com bastante clareza por parte do Roberto Pelizetti, Paraná Petro, e há já um movimento para que esse projeto do vereador Madril nem sequer entre em apreciação, muito menos em votação, deixando do jeito que está. Agora, 3h28.
CBN, Central Brasileira de Notícias.